Olá, sejam bem-vindos. Sou a Renata, professora de História, do Arthur Pereira de Vargas. Nós vamos fazer um podcast um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. Hoje nós vamos entrevistar três jovens mulheres que estão realizando pesquisas na academia. Nesse programa, que vai ser dividido em duas partes, nós vamos ouvir as trajetórias de vocês, meninas. Então, já peço que se apresentem na sequência e contem as histórias de vocês em relação à trajetória acadêmica, as percepções de vocês em relação a outras jovens mulheres que também ingressaram nos mesmos cursos e as suas vivências. A palavra está com vocês, podem começar. Muito obrigada, Renata, pelo convite. Bom, eu sou a Josiane Soares Costa e eu vou tentar contar de uma forma bem resumida a minha trajetória acadêmica. Em 2013, eu comecei meus estudos na engenharia química na PUC. Cursei mais ou menos 5 semestres, só que eu estava muito desgostosa do curso e com dificuldades financeiras de pagar uma faculdade particular. Em 2005, ainda na PUC, resolvi começar um curso técnico em química na UFRGS, onde eu aprendi muito sobre análises química quantitativa e qualitativa que me ajudaram muito, na verdade, bastante, na minha vida acadêmica. Foi aí que, em 2006, eu me inscrevi para o extravestibular da UFRGS, onde os candidatos disputam vagas abertas oriundas da evasão de alunos em cursos de graduação. Escolhi, então, a engenharia dos materiais. Passei no vestibular e comecei o curso. Reparei que escolhi um curso de graduação onde o percentual de meninas na turma era maior que a de meninos. Mas como me identifiquei mais com a área dos metais, me deparei com o oposto. Apenas 2 a 3% de mulheres em cada turma. A maioria das minhas colegas de curso migraram para as áreas de polímeros e ou cerâmica, ditas áreas mais femininas, ou trocaram de curso. Me formei em engenharia dos materiais em 5 anos e meio. Na graduação, decidi qual seria minha área de interesse: corrosão dos metais. Foi aí que comecei meu mestrado nessa área e desenvolvi pesquisa na UFRGS por 2 anos. Com o título de mestre em ciência e tecnologia dos materiais, eu pude me envolver em projetos desenvolvidos entre empresa e universidade. Com essa pesquisa ligada à indústria, eu pude aprimorar minhas habilidades em corrosão e engenharia de materiais. Foi então que decidi me inscrever para uma bolsa de doutorado fora do país. E pasmem, passei. E agora sou uma doutora recém-formada em ondas e materiais pela Université de Bretagne Occidentale, UBO, em parceria com a empresa Institut de la Corrosion, onde eu desenvolvi meu projeto de pesquisa por 3 anos inteiramente na França.
Olá, Renata. Olá, pessoal da Escola Arthur Pereira de Vargas. O meu nome é Paula Flores e eu sou historiadora. Esse ano eu iniciei o doutorado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu mestrado e a graduação. Eu entrei no curso de História em 2006 e, na época, a maior parte da turma era composta por homens. Apesar de ouvir os comentários machistas ao longo de todo o curso, eu não cheguei a sofrer nenhuma experiência traumática. Claro que isso não significa que não ocorresse com outras meninas. As minhas dificuldades ao longo do curso estavam mais relacionadas com as minhas condições financeiras. Eu tive que trabalhar durante todo esse tempo e isso foi bastante cansativo e desgastante. Nesse sentido, sim, eu tive experiências que me marcaram e me magoaram bastante, principalmente com alguns professores que diziam que os alunos do noturno eram mais fracos que os do diurno e que não teriam futuro na pesquisa por não poder se dedicar o dia inteiro ao estudo. Apesar disso ter me desmotivado em vários momentos, não me impediu de seguir adiante com a minha vontade de fazer pesquisa. Logo que eu entrei no curso de História, surgiu meu interesse em Idade Média. Na época, eu tinha um projeto muito legal sobre Joana d'Arc. E a ideia de uma mulher que viveu há mais ou menos 600 anos, que liderou o exército e exerceu um papel relevante numa guerra entre dois reinos, me chamou a atenção imediatamente. No início não foi fácil, porque eu não sabia uma língua estrangeira e a maior parte do material estava em inglês e francês. Graças aos cursos gratuitos da UFRGS, hoje eu consigo ler nessas duas línguas, o que é fundamental para o desenvolvimento da minha pesquisa em Idade Média e sobre Guerra dos 100 Anos. Outro ponto fundamental que me possibilitou pesquisar a Idade Média foi o desenvolvimento da tecnologia e a popularização da internet. Chega a ser estranho pensar num mundo sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, mas em 2006 a gente não tinha todos esses recursos. E isso é importante porque diariamente as bibliotecas internacionais disponibilizam documentos nos sites, e com isso é possível, por exemplo, acessar documentos escritos sobre a Joana d'Arc por pessoas que viveram no mesmo período com ela, tudo online, através do site da Biblioteca Nacional da França. E eu acho que essa é uma forma de encarar o futuro e de pensar nos aspectos positivos sobre como é mais fácil fazer pesquisa hoje do que era quando eu entrei na graduação. Hoje eu consigo acessar artigos produzidos em vários lugares do mundo, e isso é uma colaboração enorme para o desenvolvimento da minha pesquisa. A minha perspectiva de futuro é de desenvolver no doutorado uma pesquisa de qualidade que ofereça alguma contribuição sobre a forma como entendemos a história medieval hoje.
Oi, gente, agradeço o convite para participar desse projeto tão legal, que é o Salta Voz Guria. Eu me chamo Débora e sou antropóloga. Atualmente eu curso o segundo ano de doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu também fiz graduação em Ciências Sociais e mestrado em Antropologia. Desde o ano passado, eu estou envolvida em dois projetos que abordam gênero como uma categoria transversal. O primeiro deles pertence a um grupo de pesquisa que investiga a produção fotográfica de mulheres na primeira metade do século XX e que tiveram seu trabalho ignorado, omitido ou esquecido. Muitas dessas mulheres produziam fotografias que eram creditadas a seus maridos. Um exemplo disso é a produção fotográfica e escrita de Claude Lévi-Strauss e sua esposa Dina Dreyfus. Enquanto Lévi-Strauss é amplamente reconhecido na antropologia, há muitos antropólogos que nunca ouviram o nome de Dina Dreyfus. O segundo projeto é minha pesquisa de doutorado, em que eu procuro analisar a trajetória de mulheres que atuam como diretoras de cinema. Só para você ter uma ideia, dos 100 melhores filmes lançados em 2019, só 11% foram dirigidos por mulheres, e até hoje, só uma mulher ganhou o Oscar como melhor diretora. Isso nos faz pensar em que tipo de imagens a gente consome e como essas imagens, elaboradas a partir de um olhar masculino, geralmente representam mulheres cujo objetivo central na trama é casar e cuidar da família, enquanto os homens são definidos pela profissão e pela coragem de enfrentar os perigos e salvar o mundo. Antes dessa formação na área de humanidades, eu cursei logística na Unicinos, em São Leopoldo. Na época eu fui bolsista do ProUni e ainda morava com os meus pais no interior do estado. Essa experiência no curso de logística foi um pouco frustrante, sob vários aspectos, sobretudo no que diz respeito à preparação das mulheres, para o mercado de trabalho. A área de logística é dominada por homens, então era comum ouvir dos professores que mulher no meio de um monte de homem era problema, que a gente se daria bem sendo secretária do chefe. Não em um armazém com 30 colegas homens, e assim por diante. Eu também lembro que na época essas frases eram naturalizadas, mesmo entre as colegas mulheres que já estavam no mercado de trabalho. Já no final desse curso, eu tive contato com a filosofia e guardo até hoje o primeiro texto que li sobre o patriarcado. Chama-se A Mulher e o Monoteísmo. O autor que escreveu esse texto coloca em suspensão alguns pressupostos sobre o papel das mulheres ao longo da história. Sobretudo essa ideia doida de que a gente tem uma missão de procriação. Assim que eu me formei em logística, eu prestei vestibular na UFRGS e entrei como cotista de escola pública no curso de Ciências Sociais. Da graduação até o doutorado, a presença feminina no meu curso deve ter sido de 50% ou mais. Inclusive, existe o censo da educação superior, que é realizado pelo INEP, que aponta que 55% das matrículas no ensino superior é de mulheres. A mesma pesquisa mostra que também somos nós que mais concluímos cursos de graduação. Por outro lado, quando falamos de bolsas de pesquisa no Brasil e no exterior, ou seja, posições de maior prestígio e remuneração na academia, esses números se invertem e concentram cerca de 60% de homens.
Gurias, adorei ouvi-las. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade de vocês. Para nossa audiência, eu gostaria de informar que, pelo tamanho do nosso podcast, nós faremos uma segunda parte, que será lançada em breve, em que continuaremos tratando a respeito da questão do feminino na pesquisa acadêmica, na ciência. Por hora, eu gostaria de fazer um breve fechamento dizendo que todas essas trajetórias que vocês contaram um pouco aqui são essenciais para pensarmos sobre a necessidade de termos cada vez mais mulheres nas pesquisas acadêmicas, porque vocês trazem visões diversas, vocês trazem problemas múltiplos que auxiliam, que são importantíssimos na criação de soluções para pensarmos o nosso presente, mas também o nosso futuro. Muitíssimo obrigada e até a próxima!